Express Cultura.
Boa tarde a todos, dia 9 do 8, começa mais um Express Cultura. Chegamos na quarta-feira e chegamos aqui em Alto Astral. Boa tarde, Hugo.
Boa tarde ao Fontana, que hoje nos acompanha, e a todo mundo que nos escuta aqui na Rádio USP.
É isso mesmo. E falando em escutar, como que faz para a gente entrar em contato com a Rádio USP?
Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, Khaled, pode nos ligar aqui na rádio número 33154660, pode nos mandar um e-mail em expresscultura@usp.br ou pode nos chamar e nos seguir no Facebook e no Instagram, @expresscultura.
Muito bem, você pode ouvir o Express Cultura e toda a programação da rádio ao vivo, onde quer que você esteja, em rádio.usp.br ou através do aplicativo Jornal da USP. Agora é 12:30.
Acontece na USP.
E vamos fazer nosso link direto com Cláudia Lieri. Olá, Cláudia, tudo bem aí em São Carlos?
Ótima tarde para você, Khaled, para todo mundo que está nos ouvindo. Muito bacana, viu? E olha, um vento aqui absurdo. E aí,
ah,
verão,
é?
Hein?
Oh, então, ontem à noite deu uma esfriadinha, né?
É?
Na segunda-feira tava um calor, aí ontem deu uma esfriadinha. Hoje tá tranquilo, tá legal, tá gostoso.
É, a ventania aqui é grande, mas até que o calor permanece também, viu? Bom, mas vamos ao que interessa, né? Olha que interessante você estar aqui falando nisso. Se você tem vontade de conhecer projetos arquitetônicos inovadores, aproveite para visitar o pavilhão The Future Now até o dia 24 de agosto no IAU, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo na USP São Carlos. Idealizado pelo Insight Architecture, o projeto foi desenvolvido pelos arquitetos Diego Baloyan, Juan Pablo Peró e Pedro Rivera, com a colaboração da Gramazio Color Research e do estúdio Boltzhauser, do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique, isso em parceria com a Ita Construtora. Ele foi exibido pela primeira vez em 2021 na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro, durante o Congresso Mundial de Arquitetura. O pavilhão apresenta projetos arquitetônicos que repensam radicalmente a maneira como construímos, além de mostrar a argila como material de construção adequado para um futuro neutro em carbono. A sua temporada no Instituto de Arquitetura e Urbanismo também integra as comemorações pelos 30 anos do ABIS, Grupo de Pesquisa em Habitação de Sustentabilidade. O pavilhão está localizado, como eu disse, no gramado, ao lado da entrada principal da Área 1 da USP São Carlos, na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400. Venha visitar. Saiba mais detalhes em saocarlos.usp.br. Vamos mudar agora o recado, que é especialmente para você, que é aluna do ensino médio e gosta da área de engenharia. Aproveite para participar do projeto Elas na Engenharia, da ESC, a Escola de Engenharia de São Carlos. O objetivo do projeto é dar oportunidade para alunas matriculadas na segunda ou terceira série do ensino médio para conhecerem mais sobre a carreira da engenharia, desmistificando a ideia de que a área de engenharia é coisa de menino, né? As atividades nos laboratórios da USP vão acontecer no período de setembro a dezembro, sempre às sextas-feiras, no período da tarde. As participantes vão desenvolver práticas em visualização 3D, eletrônica, química presente no cotidiano e estruturas geotécnicas. Além, é claro, de conhecer o cotidiano universitário e as atividades extracurriculares oferecidas na USP. Aproveite a chance, hein? Se inscreva até o dia 15 de agosto acessando esc.usp.br. Legal, né? Duas coisas bem diferentes e acho que todo mundo vai ter uma vontadezinha de participar.
É isso mesmo. Então, duas atividades, como você falou, distintas, né?
Sim.
Mas eu acho que todas abarcam a questão do ensino médio também, né? A tese da arquitetura.
Verdade.
Se você se interessa por arquitetura, quer prestar, nada melhor do que você já conhecer, né, essas atividades futuras, né, como está sendo pensada a arquitetura hoje em dia e no seu futuro. Eu gostei bastante desse destaque para a construção em argila, né? Que é uma possibilidade...
É o futuro, né, Khaled?
É, então, e é uma possibilidade muito boa pela argila deixar o espaço mais fresco, né? Então,
também.
Esse calor que a gente está...
lugares quentes, né, como os nossos.
Exatamente. Cláudia, muito obrigado pela sua participação, viu?
Imagina, eu que agradeço. É sempre muito bom passar o que está acontecendo aqui em São Carlos para vocês.
Ótimo, então quarta-feira eu ligo para você outra vez.
Estamos de volta, até lá.
Até. Pessoal, vamos continuar aqui o Express. Ontem a gente tinha prometido que faríamos, né, uma homenagem ao pai do Hugo aqui tocando premeditando o break. E vamos de música?
Vamos de música. Ele com certeza está nos ouvindo agora.
Como ele chama?
Senhor Adalberto.
Senhor Adalberto, então premeditando o break, Lua de Mel, daqui a pouco a gente volta. Isso aí, vocês escutaram Premeditando Break, Lua de Mel, né, uma das bandas preferidas do pai do Hugo, como chama seu pai mesmo? Minha memória é terrível.
É Adalberto.
Seu Adalberto.
Já ouvi muito essa música, a gente me traz memórias da gente descendo, não pra Cubatão, mas depois passando por ali, né?
Aquela musiquinha que toca no carro.
É, musiquinha da infância, assim, né?
Legal, perfeito. Pessoal, agora 12:39.
Entrevista.
O coletivo teatral Comune volta a Ribeirão Preto para apresentar o espetáculo O Burrei no Teatro do SESI. Para passar todos os detalhes, entender tudo o que vai acontecer, a gente conversa agora com dois grandes nomes do teatro brasileiro, o Augusto Marinho e a Esther Góes. Boa tarde aos dois.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a você e a todo o pessoal, todos os ouvintes da Rádio USP.
Ô Esther, vou aproveitar e já vou perguntar para você. Conta pra gente um pouquinho do enredo do Burrei.
Pois então, o Burrei é uma história aqui. Hã? Espera um pouquinho. O Burrei é uma história que parece que vai ser uma tragédia, mas é uma baita de uma comédia, né? Porque é uma história longa de um cara cuja ambição extrema, né, e grandes confusões na cabeça fazem ele querer ser um rei absoluto. Então, o que isso dá? Dá uma baita comédia, dá uma belíssima comédia. E como o momento é esse, né, de todo mundo querer ser rei, de todo mundo querer ter poder, de todo mundo querer ser maior que o outro, então a peça está extremamente atualizada, entende? E como todos nós precisamos muito da risada, eu acho que a peça vem no momento certo, para o povo certo, nas circunstâncias exatas. Você não acha, Marinho?
Eu acho completamente o que a Esther colocou muito bem aqui, viu, Calete? E o pessoal da Rádio USP. Primeira coisa, muito bem-vindos. A gente queria convidar todos vocês a assistir o Burrei, né? É uma tragicomédia, na verdade, é uma situação absurda, né? Quer dizer, acontece tudo na peça, tem assim, sequestro, morte, pilhagem, execuções, enfim, guerras. É um grande épico, né? Mas muito cômico, muito tragicômico. Dessa figura, o Burrei, que é grotesco, que é uma figura, né, que representa uma sátira aos tiranos, né, aos fascistas, aos tiranos, aos poderosos aí que abusam do poder, né? E então, o Jarry, que é o autor dessa peça, criou essa peça em 1896. Né? Na época, a peça não fez sucesso, ela foi, inclusive, uma peça muito polêmica, porque rompeu com os cânones do teatro francês daquela época. E o Jarry foi um grande autor, né, com uma imaginação muito fértil, muito criativo. Ele criou uma linguagem que chamava-se a patafísica, né, que ele usa no Burrei, que é criar palavras, frases, expressões próprias. Né? Então, ele inventa essas expressões, essas palavras, né, na peça, e a gente usa, né? E com muita contradição, né? A peça tem muita coisa assim, ela fala uma coisa e faz outra, né?
Na peça, nada é real, tudo é narrativa, entendeu? Muito. Uma coisa que o Jarry já percebia é que a maior parte das coisas são inventadas, não são reais.
Muito bem, entendi. Ô, Esther, bom, acho que talvez essa pergunta vá mais para o Augusto. Augusto, vamos falar um pouquinho dessa questão da adaptação, né? É uma peça, você falou de 1896, você falou que não fez sucesso na época, mas hoje em dia ela é considerada um dos marcos do teatro, né? Você falou, rompeu com diversas ideias e tal. Como que é para vocês, né, pegarem esse texto que já tem um peso, né? Um texto clássico, né? Como que é vocês, a adaptação, vocês preferem puxar para mais tradicional, subverte? Como que vocês pensaram essa versão do Burrei?
Então, eu vou falar, mas agora também complemento aqui. Assim, Caleta, você tem toda a razão. O Burrei é um clássico, né? Não fez sucesso na época, foi muito polêmico, né? Uma parte da plateia aplaudiu e outra vaiou quando o Burrei foi feito, né? Inicialmente. O Jarry nunca viveu para ver essa peça, né, fazendo sucesso. Mas depois ela estourou, ela virou um clássico do teatro mesmo, né? É uma peça eminentemente teatral, ou seja, e a gente adaptou a peça, quer dizer, tem montagem muito importante, como a do Cacá Rossetti de São Paulo, que ficou anos em cartaz, né? O Nanini montou recentemente também, um tempo atrás, e nós montamos essa peça em 2020, já circulamos por várias cidades aí do Brasil, do estado de São Paulo, enfim, São Paulo também, né? Fazendo um baita sucesso. E a nossa montagem sempre foi muito experienciosa. A gente montou tentando respeitar um pouco essa ideia do Jarry, de que tudo é narrativa, de que tudo é montagem, de que tudo é teatral. Então a gente resolve tudo de uma maneira muito simples,
muito, às vezes, até infantil, né? A gente usa uma vassoura que representa um cavalo, né? Quer dizer, os objetos de cena são muito, enfim, simbolizam várias coisas, né? Tem um pouco cenário, muitos objetos. Então, a gente montou isso de uma forma, assim, brincar com as coisas, né? Quer dizer, é uma peça muito da presença do ator em cena, né? A Estela vai completar aqui para você.
Alô? Alô, Esther, tá bem baixinho.
Oi, agora tá.
Agora sim.
Então, porque pro Jarry, como ele não acreditava mesmo em nada, ele que vinha de todo um século de Napoleão, de reis, de reis que retomavam o poder, de Napoleão que voltava e todo mundo queria ser imperador, ele acreditava realmente tudo isso era fake, falso, né? Era uma luta de poderosos e nada mais. Então, a peça, ela fala realmente, ela desconstrói tudo isso, né? Então, tudo é falso, na verdade. Tudo é um jeito de conseguir, né? Não é? Então, a peça, as soluções dadas são imaginárias, né? Porque podemos inventar qualquer coisa, né? Fica tudo sendo, mesmo sem ser, né? Então, esse postiço que a gente está vivendo agora, porque a gente está vivendo agora algo muito semelhante, né? Atualizando Sim. a peça, a gente vive essa sensação de que tudo é postiço e tudo é falso, e que a gente vai de uma invenção a outra chutando como uma bola que vai de um campo para o outro sem parar, e aí a solução é mesmo a gente olhar com cuidado toda essa realidade e, sobretudo, se divertir com ela. A tônica do espetáculo do Jarry é uma desconstrução. Desconstrução da realidade, desconstrução até da ficção. Por isso é que o próprio teatro dele é um teatro do absurdo. É um teatro que não respeita uma narrativa real, né? Narrativa convencional. É uma narrativa imaginária.
Esther, você falou de quanto que ele é atual. Ele é atual nessa parte, né, dessa questão de tudo ser, né, não ser real, mas também dessa questão de tirania e barbárie, né? A gente viveu, né, aqui no Brasil e vive ainda momentos de barbárie, momentos que a gente, né, a gente desacredita do ser humano. Eu acho muito, muito interessante como uma peça de 1800 pode ser tão, comecinho de 1900, vamos dizer assim, pode ser tão atual, né?
Mas então, a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Eu e o Marini, e realmente olhando para a realidade do século em que ela foi escrita, né? Que no final do século XIX, e olhando para o século que ele viveu na França, e sobre todas as imposturas, né? Porque o Napoleão era um louco que queria ser imperador e que matou um monte de gente para ser imperador. Depois vem reconstruída a monarquia, e aquilo também não dura, mas é a mesma coisa. Agora vamos voltar a ter reis, né? Depois não, volta o imperador, porque eu quero ser imperador. Então é um absurdo, e o sacrifício da população o tempo todo, né, que fica morrendo em guerras absurdas, morrendo gelada na Rússia, tudo é sacrificado por aquela loucura daqueles caras. Tudo isso, se a gente olhar bem, e eu sempre acho que o teatro do absurdo é o teatro da realidade, né? É o inverso, porque absurdo é o que a gente vive, a realidade é absurda, né? Então, colocar isso em cena é lidar com essa outra linguagem, que também a própria ficção é absurda. É transpor para a realidade cênica o que a gente está encontrando de fato no mundo, né? Então, essa loucura toda que faz o Jarry escrever uma peça, digamos assim, que nada tem pé nem cabeça. Porque se a gente olhar em volta, atualmente é a sensação que a gente tem, não é?
Sim, com certeza.
Galera, só para complementar,
claro.
A adaptação nossa, ela pesa muito essa questão da atualização do texto. Então, a gente atualizou muito a peça, né, e faz referências hoje a acontecimentos atuais, não só do país e do mundo, né, como também da cidade que a gente está. Por exemplo, em Ribeirão Preto, né, a gente faz algumas referências locais. A lugares, a pessoas, a nomes, né? Então, a peça permite isso. Como é uma grande comédia, uma grande tragicomédia, ela permite essa adaptação. E outro ponto importante, que é muito interessante, é que ela é muito interativa com o público.
a gente tem várias cenas de interação com o público, né? Onde a gente vai para a plateia, né? Tem um momento que o espectador sobe para o palco, a gente mata um espectador em cena, né? Não vou contar detalhes, mas enfim, tem essa execução pública, né, em cena, né, que é muito interessante, muito divertido, né? As pessoas adoram isso, elas adoram essa coisa, né, de participarem de alguma maneira diretamente do espetáculo. Então, a gente se dirige muito ao público, né, a gente fala com as pessoas, né, na plateia. Então, é na verdade quase que um grande circo, sabe? Um grande circo ao vivo, assim, né? Uma coisa aberta, quase uma rua, sabe? O Rei, né, embora seja um teatro, com luz, com som, com todos os efeitos especiais, mas tem uma estética, uma linguagem muito popular e muito de rua, sabe? De se comunicar diretamente com o público, né? E é muito divertido, as pessoas. E tem um humor muito ácido, né? O humor do Jarry é muito ácido, muito livre, né? Muito irreverente. Então, assim, a gente, de certa maneira, bate nos espectadores mesmo, no bom sentido, né? E eles morrem de rir, se divertem à beça, né? As pessoas choram, né? Dão depoimentos, assim, que adoram o espetáculo. E a gente tem ficado muito feliz, muito contente nesse percurso, essa temporada toda que a gente está fazendo.
Muito bem, falando nesse percurso, aproveita para contar para a gente como que vai ser, né, as apresentações aqui em Ribeirão Preto.
Então, queria convidar você, toda a equipe da Rádio USP, todos os amigos, né, o público, né, que está nos ouvindo, os ouvintes, para ver. Nós estreamos hoje, dia 9, né, de agosto, às 20 horas. Então, a temporada é uma temporada longa no SESI de Ribeirão Preto, no Teatro do SESI de Ribeirão Preto. Então, é 9 e 10, hoje e amanhã, às 20 horas, quarta e quinta. Semana que vem, 16 e 17, também quarta e quinta, às 20 horas. E dia 23, quarta-feira, às 20 horas, sempre gratuito. Gratuito, todas as apresentações são grátis. E para pegar ingresso, Caled, é muito fácil. Você entra no site do SESI, no meu SESI, faz um pequeno cadastro lá rápido e pega lá os ingressos, quando você quiser, né, para a sua família, para os amigos, né, é gratuito, é só reservar pela internet e vir para o teatro, né? Então, a gente espera, né? Então, retomando, 9, 10, 16, 17 e 23 de agosto, às 20 horas, no Teatro do SESI de Ribeirão Preto. Nós vamos estar lá esperando vocês e esperamos que todos se divirtam muito, né, que a gente possa e que vocês divulguem aí também, chamem os amigos, todo mundo.
Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela essa conversa, pelo esse bate-papo. Quem não conhece o Teatro do SESI, tem que conhecer aqui em Ribeirão, um teatro bem bonito. Eu não sei se vocês já chegaram até o teatro, mas vocês vão ver, é um teatro bem legal. Então, fica esse convite estendido para todo mundo de Ribeirão Preto, região, para assistir o Burrei, né? Que apresentado pelo coletivo teatral Comune. E eu conversei então com Augusto Marinho, com a Esther Góes. Para mim um prazer imenso conversar com vocês. Só reforçando, hoje e amanhã, a partir das 8 horas, aí depois 16, 17 e 23 também de agosto, sempre às 8 da noite, Teatro do SESI, Rua João Ignatius, número 20. Como o Augusto falou, se você entrar no site do SESI, você já garante seu ingresso. Os ingressos são gratuitos, só você chegar. É legal você já pegar com antecedência para você não correr risco de ficar de fora. Então já vai lá, já garante seu ingresso, não custa nada, né? É isso, pessoal. Eu só agradeço a participação de vocês. Espero que essa temporada em Ribeirão seja um sucesso.
Muito obrigada. E queremos também dizer que nós temos muitos atores em cena.
Exato, né? Nós temos hoje um elenco de atores aqui em cena, de comediantes, galera, muito bacana. O Paulo Dantas com a gente aqui, o Armando Vigori, que é nosso diretor, né? O Celso Melez, o Ricardo Sequeira e a Samara Montalvão, estão todos em cena. E o Murilo, que era aqui de Rio Preto, inclusive, vai fazer a contra-regragem com a gente, né? Então tem uma equipe aí, não só eu e Sé, tem voz aqui no elenco, mas essa equipe toda que faz diversos personagens no Burrei e vai estrear hoje às 20 horas no Teatro do SESI.
Muito bem, muito obrigado a vocês.
Obrigado, viu?
Abraço grande a todos.
Grande abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Abração.
Pessoal, vamos continuar aqui o Express Cultura, vamos com dicas culturais de hoje. Então, além do Burrei no SESI, o Hugo vai trazer algumas dicas pra gente.
É isso aí, Kaled. O primeiro é muito especial, Maurina, O Outono Que Não Acabou, foi o longa-metragem escolhido para a estreia do projeto Cine Cidadania, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. O documentário, dirigido por Gabriel Mendelê, o Kaled, foca no drama real da madre que dirigia o Lar Santana, no bairro Vila Tibério, aqui em Ribeirão, em 1969, quando foi presa, torturada e extraditada para o México, por conta da ditadura militar que dominou o Brasil entre 1964 e 1985. O filme vai ser exibido nessa quinta-feira, então, amanhã, né? Na quinta-feira, às 10 horas da manhã, no anfiteatro, e segunda-feira, da próxima semana, às 4 da tarde, no auditório. Ambas as apresentações serão, então, na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. As sessões do Cine Cidadania são abertas ao público, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição. Outras informações com o coordenador do projeto pelo e-mail luizribeiro@usp.br, luizribeiro, luiz com S, @usp.br. Então, quem quiser conferir Maurina, O Outono Que Não Acabou, tem aí duas opções, essa semana, quinta-feira, às 10 da manhã, e na segunda-feira da próxima semana, às 4 da tarde.
Muito bem. Tem mais atividades aqui em Ribeirão Preto?
Tem sim, Kaled, tem sim. Vamos lá para o centro, porque a Biblioteca Senha Junqueira vai sediar mais uma edição do projeto Lugar de Escuta. Bate-papo aí que traz reflexão e cuidado, tendo como pano de fundo a masculinidade. Na roda de conversa, os homens se reúnem para falar sobre esse tema, com o objetivo de gerar mudança cultural e de comportamento. A atividade, então, Lugar de Escuta, será hoje, às 7 horas da noite, lá na Biblioteca Cia Junqueira, que, para quem não sabe, fica na Rua Duque de Caxias, número 547, e também não é necessário se inscrever, é só chegar lá, gratuito.
Muito bem, se eu quiser escutar um rock hoje, como que eu faço?
Ah, tem opção também, Kaled. Essa quarta-feira aí já tem rock na cidade, no Vila Dionísio, que vai ter a apresentação do grupo Godzilla. Esse grupo interpreta canções de rock de grandes nomes, como Nirvana, o Kiss, Metallica e muitas outras bandas. O show começa às 9h30 da noite. O Vila Dionísio fica na Rua Eliseu Guilherme, número 567, 567. O ingresso deve ser comprado pelo site simpla.com.br ou presencialmente, aí custa R$15. Simpla é com Y, tá?
Muito bem, então as dicas culturais de hoje e amanhã com o Hugo Luque. Lembrando que hoje também tem o Burrei no Teatro do SESI a partir das 8 da noite. A gente chega ao fim do Express Cultura. Vamos finalizar com música? Vamos de Caetano Veloso?
Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes. Como são lindos os burgueses e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que será, que será, que será? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres, bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, por sua burrice fará jogar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? sede. São tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, jeans e bens e tais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que será, que será, que será? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais mil anos? Cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jorrar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, fins e bens e tais. Indo mais fundo.